Vamos então ver alguns ensinamentos da Parashá dessa semana, Parashat Vayakhel. Primeiro, a nossa Parashá começa falando sobre a mitzvah do Shabbat, que a Torá aqui repete novamente. Já vamos falar mais um pouquinho. Primeiro, então, a Torá fala sobre a mitzvah do Shabbat. Em seguida, a Torá conta como Moshe ordenou ao povo para trazer as doações para o Mishkan, para poder construir o Mishkan. E o resto da Parashá conta tudo sobre a construção, como foi de fato construído o Mishkan. Nas últimas semanas a gente viu como foi o projeto que Deus deu para nós. E agora nessa Parashá a gente vê na prática o Moshe com o Bezalel, o engenheiro-chefe, e o Aholiab, o ajudante do engenheiro-chefe, que construíram o Mishkan. Era teu colega, quase. Não era arquiteto. Arquiteto foi Deus. Nada. Muito bem. O começo, então, da Parashá nos diz sobre o Shabbat. Qual o motivo que o Shabbat está aqui, de novo, na Torá? O Shabbat, às vezes, aparece mais vezes na Torá. Aqui, o Rashi, logo, imediatamente, já nos diz sobre isso. Porque Deus falou para o povo, eu estou com pressa que construam logo o Mishkan, vocês estão com pressa de terminar logo o Mishkan, ter um Mishkan pronto para poder ter a divindade entre vocês, mas vocês devem lembrar que a lei do Shabbat continua intacta. Vocês vão trabalhar durante 6 dias da semana e no Shabbat nem o meu Mishkan vocês vão construir. E tem uma lição muito, muito forte de que os fins não justificam os meios. Então não é porque a pessoa quer fazer uma mitzvah que ele, por causa disso, vai fazer as custas de uma averá. Então Deus fala, não. Você vai construir o Mishkan? Vai. Mas não é por isso que você tem agora o direito de profanar o Shabbat para fazer o meu Mishkan. Não. Você vai fazer o Mishkan e você vai cuidar do Shabbat ao mesmo tempo. Em seguida, a Torá então começa a nos falar sobre toda a doação do Mishkan. Então, é interessante, tem um pasuk que é trazido aqui, onde o Moshe ajuntou, ele pegou o Bezalel, que era o engenheiro-chefe, e o pasuk fala, Velkol ish racham lev, toda a pessoa sábia, coração sábio, Hashem natan Hashem chokhmah, que Deus deu sabedoria, a gente até mencionou aqui durante a semana, o quanto a Torá repete o tempo todo, sabedoria, que Deus deu sabedoria. O tempo todo a Torá enfatiza isso, como está trazido no Mesilat Yesharim, que a pessoa não deve se vangloriar e se orgulhar da inteligência que ele tem, que se ele tem isso é porque Deus deu para ele. E o outro, se tivesse a inteligência que ele tem, faria o mesmo que ele faz, não é que ele é o grande que está fazendo algo a mais, que outra pessoa não faz. Se a pessoa tivesse a mesma inteligência dada por Deus, ele iria fazer a mesma coisa. Então o pasuk fala que Moshe pegou todas as pessoas que tinham sabedoria, que Deus deu sabedoria nos seus corações. Todo aquele que quis se oferecer para trabalhar e construir o Mishkan. Então aqui está interessante que a Torá fala todo, e chamou Bezalel, e todo aquele que tem sabedoria, todo aquele que se ofereceu para o trabalho do Mishkan. Então Hafetz Chaim fala, não está escrito e todo aquele que se ofereceu para o trabalho no Mishkan, ou seja, que esse final do pasuk é uma explicação para o início. Que Moshe pegou todas as pessoas que eram sábias, que quem são essas pessoas? São aquelas que se ofereceram para trabalhar no Mishkan. Diz o Hafetz Chaim, uma pessoa, isso vale para qualquer mitzvah, uma pessoa deve se oferecer e se entregar para fazer a mitzvah, e no momento que a pessoa se entrega para fazer algo, Deus dá todos os utensílios que ele precisa para poder enfrentar e fazer aquela mitzvah. Então, uma pequena, boa intenção que a pessoa tem, Deus ajuda ele a fazer aquilo. Inclusive, tem uma história interessante do Rav Isser Zalman Meltzer. Ele foi rabino da cidade de Slutsk. E uma vez chegou para ele um senhor, um grande sábio, e trouxe com ele algumas alguns dois livros das escritas dele, coisas que ele escreveu sobre a Torá. E ele mostrou então para o Rabino, para o Arpitzer, e falou para ele, isso daí é o final de toda a Torá que eu pude escrever. Depois disso, até o meu fim da vida, não tem mais. Então o Arpitzer virou para ele, se espantou e perguntou o que aconteceu. E o sujeito, esse senhor, contou que há um tempo atrás ele ficou cego. E ele foi então para um médico. Quando chegou no médico, o médico fez exame e falou para ele, olha, não é de se estranhar se você não está enxergando no momento. O que sim eu queria saber, e que eu estou espantado, é como você conseguiu enxergar até agora. Já há 10 anos, aproximadamente, você deveria estar cego. Como é que você conseguiu enxergar até agora? Pelo exame que eu fiz, você já perdeu a visão faz muitos e muitos anos. E esse senhor, então, virou para o médico e explicou para ele. Ele falou que até hoje, eu sempre me esforcei no estudo da Torá. Eu pegava livros, me enfiava dentro deles e olhava letrinhas pequenas e sempre me esforçando para ler o tempo todo. E até cheguei a escrever esses livros que agora ele estava mostrando para o Rabino. Mas chegou um momento que eu pensei, já estou de idade, já estou fraco, eu não vou mais ficar me esforçando tanto para ler. Deixa, o que eu já sei de cor, já sei bastante de cor. O que eu sei de cor vai ser isso que eu vou poder estudar a partir de agora. Não vou me esforçar mais muito para conseguir ler letras pequenininhas. No momento que eu recebi isso sobre mim, eu fiquei cego. Então, naquele momento, esse grande sábio falou para o Rav Isser, olha só, todo o tempo que eu me esforcei, me dediquei pelo estudo da Torá, Deus manteve a luz dos meus olhos, mesmo que eu já fisicamente não poderia mais ser. Mas no momento que eu parei e larguei tudo, deixei tudo, naquele momento, de fato, a luz dos meus olhos também acabou fugindo. Depois a gente vê na nossa paraxá também, no Pasuk diz, pouco depois, como o povo trouxe todas as doações, está escrito que Moshe falou, Ish veisha liasu od melacha li trumat hakodesh. Homens e mulheres não vão mais fazer, tradução literal, trabalho para a doação do sagrado. Então o Rashi aqui explica, o Ramban, muitos comentaristas dizem que o que o Moshe quis dizer, para de doar, chega de doar, não precisa mais. Mas o Sforno diz, não pode ser, desde quando uma pessoa está com toda a vontade de doar algo para Deus, você falar não, não quero, como? Então por isso o Sforno diz que não, que o Moshe falou melachá, só trabalho, quer dizer, o chefe falou, olha pessoal, vocês estão construindo, não precisa mais construir. Mas pessoas que estão com aquela vontade de doar para o Mishkan, eu não posso impedir deles doarem. Se eles estão com uma vontade tão grande de fazer uma mitzvah, deixa eles fazerem. Interessante que tem uma história do Rav Elchanan Wasserman, na época da guerra, ele estava esperando uma boa notícia chegar. E de repente batem na porta do escritório dele. Entra um sujeito e fala, Rabino, eu tenho uma boa notícia para o senhor, por favor, senta. E o sujeito contou para ele o que ele estava esperando de fato ouvir. Rav Elchanan ficou muito feliz, abençoou ele, agradeceu ele. E assim o sujeito saiu, passa alguns minutos, batem na porta dele. Entra um sujeito e fala, Rabino, eu trouxe uma boa notícia para o senhor, por favor, se senta. Qual a boa notícia? Ele falou exatamente a mesma coisa que o anterior falou. O Rabino agradeceu ele imensamente pela notícia, deu brachot para ele, e ele foi embora. Passou um tempo, batem de novo na porta. Tem uma boa notícia, Rabino. O sujeito entrou, falou exatamente as mesmas palavras, mesma notícia. E o Rabino de novo agradeceu ele imensamente, abençoou ele com muita saúde e alegria, e ele foi embora. Nesse momento, o Shamed, o ajudante do Rabino, falou, peraí, desculpa, Rabino, me explica o que está acontecendo. Já ouviu a mesma notícia 20 vezes, vai ouvir e vai sempre agradecer e deixar as pessoas se falarem. O que está acontecendo? Rav Elchanan falou, a Torá aqui nos ensina uma grande lição. Uma pessoa que está com toda aquela vontade de vir me falar uma boa notícia e está esperando ouvir o meu obrigado, esperando o meu sorriso, esperando eu dar bênçãos para ele, vou falar para ele, já ouvi, vai embora? Imagina. Então, por isso, Rav Elchanan resolveu, cada um e um que entra, ele ouviu com atenção, ele deu um sorriso, ele agradeceu, ele abençoou. Isso vale para tudo. Muitas vezes, mesmo com piada, a pessoa chega toda entusiasmada com aquela piada que ele ouviu hoje, começa a te contar, a pessoa fala, ah, essa é velha, já ouvi. Você acaba com toda a moral da pessoa, a pessoa fica chateada, eu vindo todo aquele ênfase para contar, a gente deve ouvir a piada da pessoa, rir junto com ele, eventualmente depois, se quiser dizer que você já ouviu, mas não precisa estragar a vontade dele de contar aquilo, ou mesmo uma história, a pessoa começa a te contar uma história bombástica que ele ouviu, e a pessoa imediatamente fala, ah, essa eu já conheço. Também a gente acaba estragando aquele entusiasmo que a pessoa tem. Só para terminar, rapidinho, a Torá também fala nessa paraxá sobre a construção do kior. O kior, o lavatório, no Mishkan, era feito de cobre. E a Torá nos conta que era feito com marot atzovot. E o Rashi explica o que são essas peças. Eram espelhos que as mulheres no Egito, os maridos chegavam acabados em casa, não tinham vontade de ter relações com as esposas. E elas então pegavam esses espelhos e se enfeitavam para que os maridos quisessem ficar com elas. E desse material foi feito o kior. O que era feito, entre várias coisas que eram feitas com o kior, a água que era colocada dentro desse kior era usada para sotar. Aquela famosa lei da Torá, quando uma mulher se escondeu com um homem e não sabe, o marido falou para ela não ficar com ele, não sabe o que se passou, para colocar paz entre esse casal, que agora eles estão meio em briga. Então, eles pegavam água desse kior e colocavam um pedaço da Torá escrito lá dentro, que se apagava, até o nome de Deus se apagava nessa história, tudo para colocar a paz entre o casal. Então, tem uma história do Rabbi Yoshua Leib Diskin. Certa vez, na época dele, um jovem que estava para casar, e ele resolveu levar ferro e fogo, que ele estudou e achou que entendeu alguma coisa, do que o Pirkei Avot fala, não converse demais com sua esposa. Ele achou que, de fato, é como está escrito assim, ele entendeu da maneira simples, e resolveu que ele vai casar, mas ele não fala com a esposa de jeito nenhum. Assim foi passando um tempo, e ele, se ele tinha alguma coisa, ele fazia sinais para a esposa, mas nunca falava. E assim passaram os 7 dias do Sheva Brachot. Quando terminou esses dias, a esposa já não aguentava mais, sem comunicação em casa. E ela então foi reclamar com o pai dela. E chorou para o pai que ela não aguenta mais isso. O pai falou, vamos ver, vou tentar fazer alguma coisa. Ele resolveu ir falar com o Rabbi Yoshua Leib Diskin. Cada um que entrava para falar com ele, era um tzadik tão grande, as pessoas tremiam para falar com ele. Ele entrou e reclamou para o rabino que ele não sabe mais o que fazer. O rabino falou, deixa comigo. E mandou chamar o genro dele. O genro entrou, bateu na porta, entrou. E o rabino só deu uma olhadinha, viu que ele está lá, continuou se aprofundando nos estudos. E o sujeito ficou ali parado. E ele não sabia o que ele faz. Passou 2, 3, 5 minutos, o rabino não olha para ele. Ele começou a estranhar, peraí, o que eu faço? Por um lado, ele pensou, talvez eu me aproximo para mostrar para o rabino que eu cheguei, porque o rabino talvez não percebeu. Por outro lado, talvez eu vou embora, porque estou incomodando, talvez. O rabino não quer falar comigo. E ele ficou nessa, mas não sabia o que ele faz. Ele ficou tremendo no lugar, parado, só esperando pelo rabino fazer alguma coisa. E assim passaram 2 horas, ele ficou ali parado. Quando passaram 2 horas, finalmente o rabino levantou os olhos. E ele já achando, ó, finalmente. O rabino vira Sara, virou para a esposa dele e falou, Rebetzin, vem aqui, por favor, um minutinho. E ela veio e falou, por favor, senta aqui. Falou, Nu, o que você fez agora de manhã? Ela falou, olha, eu fui na feira. Que legal, o que você fez na feira, o que você comprou na feira? Eu comprei batata, tomate. Puxa, que bacana, e você, o que você está cozinhando para a gente almoçar hoje? E ela então falou para ele o menu do almoço. O rabino agradeceu muito ela, muito obrigado, Rebetzin, pode voltar para o seu serviço, não vou te atrapalhar. Naquele momento, o Rav Yeshua Leib Diskin fez um sinal para o rapaz que ele pode sair. E assim o rapaz saiu. Passaram-se alguns anos, Esse rapaz contou que naquele momento ele aprendeu duas coisas muito importantes, naqueles momentos de tanto medo. Primeira coisa, como se sente uma pessoa quando os outros não falam com ele. E a segunda coisa é como até o Rabbi Yoshua Lev Diskin, que era um grande sábio da época, podia sim conversar com a esposa de coisas tão fúteis, o que ela comprou, o que ela não comprou, e assim por diante. E o mesmo vale, obviamente, para todos nós, o quanto nós devemos nos preocupar com a paz nos nossos lares.